Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá para você que vai acompanhar a nova edição do nosso programa. A partir de agora serão apresentadas informações importantes a respeito da saúde pública. Então fiquem atentos para as notícias. Eu sou Janari Damasceno e aqui no estúdio comigo está o Fabrício Lázaro operando a mesa de som e a Érica Brás. No Boletim da Saúde desta semana, vamos falar sobre a retomada do Brasil nas exportações da vacina contra a febre amarela. Também explicaremos a importância de acompanhar a saúde de uma comunidade realizando visitas frequentes até a casa das pessoas. Além disso, vamos anunciar o reforço de mais de 1.000 equipes de saúde para 139 municípios brasileiros. Por fim, temos novidades a respeito da vacinação contra o sarampo. O Brasil atingiu a meta de 95% de crianças vacinadas de até um ano de idade.
Olá, Janari, bem-vindos, ouvintes do Boletim da Saúde. Para começar essa edição, vamos falar sobre essas equipes de saúde que o Ministério da Saúde disponibilizou para 139 municípios brasileiros. As equipes são formadas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, além de profissionais de saúde bucal, como cirurgiões dentistas e técnicos de odontologia. Com essas equipes, é possível resolver cerca de 80% dos problemas de saúde dos brasileiros, sem a necessidade de encaminhamento aos serviços de emergência, como, por exemplo, os hospitais.
Pois é, Érica, e esses profissionais atuam próximos à residência do cidadão e permitem acesso e cuidados preventivos, como consultas regulares, exames, diagnósticos, administração de vacinas, entre outros cuidados. Para a contratação desses profissionais, o governo federal, via Ministério da Saúde, irá repassar às secretarias municipais de saúde cerca de 15 milhões de reais ainda este ano. O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Erno Hartzen, explica como a população vai ser beneficiada.
A gente vai oferecer mais equipes, mais atendimentos, mais atividades de prevenção e promoção de saúde, e isso vai começar a ter o seu impacto ao longo de 2020, melhorando as taxas de cobertura vacinal, reduzindo sífilis em gestantes, controlando melhor as doenças crônicas e fazendo mais atividades ligadas à prevenção de doenças e promoção de saúde.
A meta é alcançar 50 mil equipes de saúde da família na atenção primária, cobrindo 70% da população brasileira até 2020.
Uma ótima notícia para a população de todas as regiões do país, Érica. Mas vamos mudar de assunto e falar sobre a retomada do Brasil nas exportações da vacina contra a febre amarela. A partir desse ano, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, continuará atendendo 100% da demanda interna do país e, além disso, sua produção vai ser suficiente para fornecer a vacina para outros países.
Pois é, Janari. Entre 2017 e 2018, houve um surto de febre amarela no Brasil e, por isso, o governo federal suspendeu a venda da vacina para manter toda a sua produção apenas para a população brasileira. Dessa forma, a Fiocruz vai fornecer, entre 2019 e 2020, 23 milhões de doses da vacina para a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e ao Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o conhecimento e a tecnologia brasileira são importantes para o combate à febre amarela.
É muito importante para o Brasil, com uma questão de até de solidariedade, mas principalmente para a Fiocruz, retomar a produção em larga escala e exportar a vacina de febre amarela, já que ela é uma dos laboratórios do mundo que tem a expertise para febre amarela.
Também é importante destacar que essa retomada na exportação da vacina teve influência da aprovação da Lei 13.801 deste ano, que determina que os recursos adquiridos com a exportação dessas vacinas voltem exclusivamente para o reinvestimento no Brasil, para a produção de vacinas, pesquisas e inovação tecnológica.
E apenas para reforçar a relevância nacional nessa questão, o Brasil é o maior produtor de vacina contra a febre amarela no mundo e com o menor preço, cerca de US$ 1, R$ 4,15 a dose. Vamos continuar o nosso giro de notícias para explicar a importância de profissionais de saúde acompanharem a saúde de uma comunidade, realizando visitas frequentes até a casa das pessoas.
Exatamente, Érica. Mas é também um estilo de vida, de se dedicar ao cuidado dessa comunidade. Um exemplo desse trabalho é o realizado pela Tatiane de Souza Rossi, que há 17 anos atua na saúde pública. Tudo isso sempre buscando aperfeiçoamento pessoal e de todos que estão com ela. Tudo isso para cada dia oferecer um cuidado mais especializado para a população. Hoje essa dedicação está concentrada na Clínica da Família em Samambaia, no Distrito Federal, onde Tatiane é gerente.
E o esforço da Tatiane é um dos motivos que transformam a unidade de saúde em referência nacional no atendimento à população. Um dos pontos importantes para a qualidade dos serviços desempenhados na Clínica da Família é, também, a forma como os profissionais são supervisionados pela Tatiane.
Todo mês a gente se reúne, eu faço reunião com eles de aperfeiçoamento, de trabalho mesmo, qual que é a necessidade deles, o que eles esperam de mim pela condução de trabalho, que tipo de apoio eles podem ter da minha pessoa. Então, eu acredito que essa parte de humanização é o que faz o serviço fluir e funcionar muito bem, sabe? A conscientização das pessoas quanto à importância do nosso trabalho que é realizado na unidade, de que a gente pode estar sempre fazendo um bom trabalho, que o Sistema Único de Saúde ele funciona, né?
Esse tipo de profissional e de dedicação à saúde pública é importante para melhorar a qualidade de vida da população brasileira, Érica. Mas é importante também destacar que para manter a saúde em dia, a mulher deve prestar atenção ao seu corpo diariamente e se perceber qualquer coisa fora do comum, é necessário ir a uma unidade de saúde mais próxima.
Vamos passar para a última notícia do nosso boletim dessa semana. O Brasil atingiu a meta de vacinação contra o sarampo, com 95% de crianças de até um ano de idade vacinadas. 14 estados conseguiram vacinar mais que 95% dessas crianças. Porém, a atenção ainda deve continuar. 12 estados e o Distrito Federal precisam vacinar mais crianças para alcançar suas metas e evitar o sarampo.
Pois é, Érica, o anúncio do governo do Brasil foi feito em Brasília, durante o balanço da primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, é importante manter a população vacinada, pois o sarampo pode voltar ao nosso país por meio de pessoas que ficam doentes em outros países.
Estamos trabalhando para retomar novamente o certificado de eliminação de sarampo que foi perdido em fevereiro deste ano, em decorrência de um surto em 2018, bastante importante, que começou na região norte do Brasil. Esse surto agora atual não tem relação com aquele surto, nós conseguimos controlá-lo em meados de maio e a introdução deste novo vírus sarampo se deu a partir de viajantes provenientes da Noruega e de Israel.
As crianças são as mais sensíveis aos efeitos e complicações que o sarampo causa, inclusive a morte. Nos últimos 90 dias, foram confirmadas 14 mortes pela doença no Brasil, sendo 7 em menores de 5 anos de idade. A partir do dia 18 de novembro, começa a segunda etapa da campanha, que será voltada para jovens adultos de 20 a 29 anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia, ou seja, com duas doses da vacina. Juntos venceremos essa luta.
E com essa informação, nós encerramos o programa desta semana. Se você gostou das reportagens ou quiser saber mais, acesse nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e nossas redes sociais, facebook.com/MinSaúde e pelo Twitter, @MinSaúde. Boa semana para todos e até a semana que vem.
Até semana que vem.
Boletim da Saúde. Reportagem Janari Damascena e Érica Braz. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.